Vamos dar sequência à nossa série de entrevistas com aqueles que estão ao lado da administração municipal, a equipe que vai aí fazer os trabalhos necessários em secretarias, diretorias do município de Uruçanga. Semana passada, né, reafirmamos aqui que ouvimos já o diretor de Samai, o novo diretor de Samai, a diretora de assistência social do município, e a gente hoje dá sequência com os diretores do turismo e também da cultura. Diretor de turismo, William de Rezende, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia, Geraldo, todos os ouvintes. Espero contribuir com vocês aí mais um dia.
Vamos conversar um pouco. Diretor de cultura de Uruçanga, Nepton Bortolotto, bom dia.
Bom dia, Ed. Bom dia a todos os queridos ouvintes, a equipe técnica, ao Gerard, que está saindo agora, né, Geraldo? Vai tomar um cafezinho que nós aqui, nós damos conta aqui, não tem problema não.
É verdade. Aliás, a cultura, o turismo, eles estão interligados, tanto é que trabalham juntos em todos os momentos, né, de festas, fim de ano. Festas a gente diz porque agora está meio parado, né, mas o ano 2020 foi um pouco bastante complicado para tudo isso. Começo perguntando da cultura, hein, Nepton. Qual é a relação da cultura com o turismo? Você que já tem uma estima larga, né, vasta experiência nessa área, trabalhando com o turismo, meio com a cultura do município, como é que você tem projetado do ano passado para esse ano?
Bom, Ed, a cultura e o turismo no governo federal, estadual e até no municipal, esses dois setores pertencem a pastas diferentes. O turismo está sempre no desenvolvimento, né, na parte do comércio, do desenvolvimento, é considerado, né, do setor econômico, porque o turismo é uma atividade econômica. A cultura não, a cultura já é outra coisa. Mas acontece que no município de Uruçanga, no nosso município, o turismo depende muito da cultura, porque o nosso turismo é étnico-cultural. Então, aqui em Uruçanga, nunca foi possível, na prática, separar essas duas diretorias. Sempre caminharam juntas. O turismo tem as suas atividades econômicas de desenvolvimento, e a cultura, ela tem o elemento, que é um dos produtos, né, um dos atrativos de maior significado, é a identidade étnico-cultural. Então, nós temos que andar juntos, de mãos dadas, mesmo que se pertencemos a pastas diferentes, isso não quer dizer nada. É só uma organização interna administrativa.
Diretor de turismo, William, e essa integração, como é que foi a chegada? Porque faz pouco tempo que você, né, está na diretoria de turismo, assumir uma pasta, né, que tanto se fala, né, que o turismo tem que ser trabalhado em Uruçanga, o turismo tem que ser trabalhado em Uruçanga. Como é que foi assumir e dar sequência agora em 2021 a esse setor? Né?
Então, né, eu acabei entrando em julho do ano passado, tem meio aninho de bagagem, vamos dizer. Deu para entender o jogo, né? Eu venho da iniciativa privada, então foi uma descoberta para mim e foi muito interessante. Como o Borto falou, eu confirmo que ele falou, o turismo do município, né? A gente não é necessário, vamos dizer, um grande estudo para perceber que depende muito das atividades culturais, né? A gente é uma cidade bem cultural, bem fervorosa, né? Tem a cultura ítalo-brasileira, tem o nosso patrimônio histórico, tem peculiaridades como vinho Goethe, a gente tem essa bagagem cultural e é isso que a gente pretende explorar. Até para não ficar, vamos dizer, um turismo pelo turismo, aquele turismo que degrada, que aproveita, que suga tudo que a cidade tem e não traz nada de retorno. Esse não, esse é um tipo de turismo que, quando ele bem feito, ele traz retorno para a comunidade. Além de manter a cultura viva, né? Essa cultura que a gente tem, que é muito importante para cada um, vamos dizer, para a nossa própria identificação como seres aqui na Terra, né? A gente se identificar, saber de onde veio, até para permanecer isso, a gente consegue explorar, como o Borto disse, uma atividade econômica. Então, um dos nossos, das nossas principais atividades, como você disse, sempre tem esse discurso, né? E uma das principais, vamos dizer, uma dos maiores trabalhos que eu tive nesse primeiro semestre, vamos dizer assim, né? Bimestre, aliás, né? Meio ano, foi poder dar esse ar de novo de esperança, né? Porque eu percebi assim, o Borto vai concordar comigo que ele está na ponta ali. Eu percebi que a iniciativa privada, principalmente o setor gastronômico, de bares, esse pessoal que vive mais de pessoas, estava um pouco desacreditado. Ah, entra um, entra outro, sempre o mesmo papo, né? Que vai ter alguma coisa e não tem. E o que a gente percebeu é que faltava um pouco de planejamento a longo prazo. Porque o diretor de turismo, pelo que eu percebo o que acontecia anteriormente, era o cara responsável assim pelos eventos, basicamente, da cidade. Então era o cara que estava fazendo a frente da festa do vinho, do retorno, do Natal, da Páscoa. Então ele estava sempre apagando um incêndio por dia. Porque se você se concentrar só nisso, você vai ter incomodação para o ano inteiro. E nunca vai conseguir fazer um planejamento estratégico no longo prazo. Para parar e pensar o que a gente quer dessa cidade, o que nós queremos. Então eu percebo que faltou talvez um pouco de planejamento a longo prazo.
Só para te cortando um pouco, mas esse planejamento você está realizando, iniciou um trabalho para que haja um diferencial agora nos próximos anos?
Sim, sim. O primeiro passo foi dado ainda na gestão anterior com o Serginho, né? Onde a prefeitura adquiriu o famoso Plano Municipal de Turismo, que nós já conversamos algumas vezes. Uhum. O que é esse plano, de novo? Esse Plano Municipal de Turismo é um estudo técnico bem profundo, onde uma equipe técnica parou e analisou todas as características de Uruçanga, tudo que a gente tem de tanto vantagem como desvantagens, né? Tudo que dá para explorar, por exemplo, essa questão da cultura que a gente tem a nosso favor, como explorar o que a gente já tem de bom e aumentar, né? Poder usufruir disso, e como a gente acabar suprindo o que não tem, né? O que está em déficit, vamos dizer assim, né? Como suprir isso? Então, esse plano, ele é um checklist, né? Ele é um caminho a ser traçado para a gente poder ter, então, um desenvolvimento sustentável do turismo e, com isso, atrair investimento na cidade, atrair geração de emprego, atrair renda. Então, isso tem várias ações técnicas, né? Ações de, por exemplo, a regulamentação do uso do parque municipal. Hoje, o parque municipal, vamos dizer assim, durante o ano, ele é uma despesa para a prefeitura, porque não tem atrativos, não tem, vamos dizer assim, ele é um... Hoje, o parque municipal, ele é um peso para a prefeitura, que tem que bancar. Como tornar o parque municipal algo sustentável, que vai ter coisa para fazer, vai ser legal, vai ter lugar onde um turista pode ir, vai ter coisas para a comunidade fazer, oficinas e tudo mais, e vai ser sustentável economicamente. Esse é um desafio que a gente tem agora. Como fazer vamos supor, um calendário de eventos? É claro que agora tem o Covid, não vai ser tão recente assim isso, mas já estão ocorrendo as vacinas, então não vai demorar tanto, acredito que até final desse ano aí já estejamos todos vacinados, tomara, né? Então, para o ano que vem, a gente já precisa pensar como criar um calendário de eventos que seja sustentável no longo prazo, que seja mais intenso e rentável para a prefeitura, né? Que sejam eventos mais intensos, de repente, como atrair mais pessoas. Então, são trabalhos, a própria regulamentação de uso por exemplo, da cadeia do turismo, né? Existe um trabalho de base legal, um trabalho, né, de legislação, um trabalho de organização, que esse é o trabalho que não vai aparecer. Vocês provavelmente dificilmente ficarão, não é coisa que vai virar notícia, porque não é igual um evento, né, que todo mundo vê, alguma coisa, uma obra que todo mundo passa em cima, é um trabalho, só que sem isso nós não vamos avançar. Então agora nosso maior trabalho agora é organização interna. É isso. É o trabalho de base para poder depois tomar as próximas ações. Cada passo vai seguindo de um outro.
O William é diretor de turismo, né? Falou da questão do desacreditar muitos aí envolvidos, né? Eu creio que aqueles que têm seus estabelecimentos, que trabalham, que querem, né, realmente que o turismo funcione, desacreditados. A cultura entra nesse sentido, ou em qual sentido nisso, para ajudar também para que haja algo que eles acreditem mais e que possamos desenvolver o turismo e a cultura aí, caminhando juntos?
Bom, a cultura é uma dimensão imensamente maior e ela é também muito subjetiva. Então, onde a cultura entra e ela pode colaborar de forma efetiva? Começando primeiro pela uma identificação étnico-cultural do ambiente, da cidade. Nós temos o patrimônio físico, né, tombado aqui na Praça Anita Garibaldi, principalmente, e outros no interior. Nós temos o nosso modus vivendi, como as pessoas se comportam, a língua, o dialeto. Nós temos a gastronomia. Nós temos, quer dizer, a gastronomia, se formos avaliar, parece que ela estaria dentro do setor do turismo. Mas a gastronomia, ela é repleta de uma identidade cultural italiana, né? Nós temos os valores artísticos da cidade, ali começa a entrar também a questão do artesanato, a questão, né, de vestimentas, a questão da cultura, vamos dizer, falada, né? Já falei a língua, literatura, shows artísticos, grupo folclórico, corais, é muito, muito vasto. Em tudo o que nós fizermos aqui vai ter uma pitada, ou maior ou menor, de cultura. A caracterização dos ambientes na cidade, né? Como a gente apresenta a cidade, os monumentos, uma praça, um parque. Ali, sempre aquele que tiver os olhos um pouco mais treinados, ele vai ver identidade cultural ali. Se nós não colocarmos, ninguém vai ver. Vai ver o que está. E o que está, às vezes, pode comprometer. Então, é uma série é infinitamente grande, né? É uma redundância falar isso, né? É infinito o universo da cultura para colaborar com o desenvolvimento dentro do turismo, e não só no turismo, como também em todas as outras coisas. Dentro dos ambientes onde os turistas vão frequentar, começamos pelos institucionais. Nós temos o museu, né? Nós temos o Parque Municipal, tem a Biblioteca Pública Municipal, tem o Arquivo Público, que está lá para a gente ainda dar continuidade ao arquivamento de todos aqueles documentos. Tem o interior dos ambientes privados, os restaurantes, bares e similares, onde a gente pode estar atuando conjuntamente com eles para fazer uma ambientação, né, com características culturais. Ter imagens que remetam à cultura, né? Ter elementos que remetam à cultura, ter um comportamento específico que faz lembrar e que remetam à nossa cultura.
Bom, e quando quando você fala das pessoas conhecerem ali os elementos culturais, como é que você trabalha isso, né? Eu acho que uma pergunta para os dois, né? Mas do turismo, da cultura, para não só nós aqui, né, os moradores de Uruçanga, né, as pessoas que nos ouvem agora que são uruçanguenses, mas o trabalho para fora, além Uruçanga, né, como é que é mostrado a cidade, né, para fora do município, né, para o estado de Santa Catarina, para o Brasil, como é que hoje está sendo trabalhado, né? Não sei quem pode me responder.
Bom, ali é o segundo capítulo, né? É como fazer a divulgação disso tudo. É de bom alvitre, como se diz, de fazer divulgação daquilo que realmente se tem. Então é inútil ficar vendendo um paraíso se na verdade não tem, né? Depois, uma notícia, né, negativa, mal interpretada ou mal divulgada, ela traz consequências sérias. Então, primeiro, como acabou de falar o William antes, temos que nos organizar. Temos que ter os produtos prontos para quando a gente for chamar o turista, ele realmente encontre aqui o que a gente vende lá fora. E a gente pode vender de N formas. Pode vender aqui na região através de sistemáticas matérias de jornal, entrevistas, imprimindo folhetos. Os grandes eventos que Uruçanga faz são os grandes marketing de Uruçanga. Porque as pessoas vêm aqui e realmente vão vivenciar se há ou se não há aquilo tudo que a gente diz. Mas, de qualquer forma, a gente tem que fazer a propaganda institucional, aquela sistemática, através dos veículos que existem, né? Divulgando nas empresas, em workshops, coisas do gênero. Mas só podemos fazer isso, Ed, quando tivermos um produto que seja capaz de atender às expectativas do turista. Vamos pegar um caso recente agora, a Vindima. A iniciativa privada se organizou de uma forma única, excepcionalmente boa, muito bem organizada. Eles se armaram, né, ou se prepararam da melhor forma possível para atender a clientela. Uhum. Tá? E apesar da pandemia, apesar até do mau tempo, eles obtiveram um bom êxito nisso. Por quê? Se organizaram, não divulgaram aquilo que não tinha. Não prometeram aquilo que não poderia ser ofertado. E é isso que nós temos que fazer. Divulgar é fácil. É fácil, é relativamente até barato, porque você pode fazer workshops, você pode convidar grandes jornalistas de grandes, né, veículos de comunicação. Tem um custo relativo baixo, com despesa de deslocamento, uma refeição e um brinde, que é coisa... Coloca uma matéria dessa num jornal de tiragem nacional ou de tiragem estadual, como já fizemos muitas vezes e deu certo. Acabou não dando certo quando as pessoas chegam aqui num certo período, não tem um museu aberto, né? Não, as vinícolas às vezes estão fechadas, é final de semana e assim por diante. Então, aquilo que o William falou, organização, aquilo que eu coloquei, a caracterização, a ambientação, preparar o produto que nós temos e vender com certeza, o milagre acontece, sem dúvida nenhuma.
Você falou algo, acho que aqui as coisas estão fechadas. E como mudar o pensamento daqueles que são os donos, proprietários desses locais, que deveriam estar abertos, e muitas vezes nós mesmo que moramos aqui presenciamos, que às vezes precisamos, ou, né, recebemos algum amigo e queremos levar em determinado local e o local está fechado. Como trabalhar isso, hein, o William?
Então, isso já está sendo discutido há um bom tempo, né? Uma das principais ações de 2020, um dos principais legados que a gente pode levar é a formação de uma governança de turismo. E isso está muito forte dentro das reuniões da governança. O que é a governança?
Já existe, já foi criado essa governança, né?
Exato, sim. O que é a governança? É o poder econômico, né? Os donos de bares, de restaurantes, de hotéis, de toda a cadeia turística, guia, enfim, todos os envolvidos na cadeia, transporte, tudo, a fim de pensar de forma econômica o turismo, porque a gente não pode ficar sempre também naquele mundo do paraíso, achar que é só para inglês ver, vamos dizer assim, tem que ser um negócio bonitinho para ficar ali, para expor, e não ter retorno nenhum, ser apenas um peso para a cidade, como a gente havia falado, tem que ser sustentável esse negócio, né? Então, uma das principais ações de 2020 foi a formação da governança, não foi feito só pela diretoria de turismo, foi uma parceria com alguns empreendedores, né?
E a maioria deles do setor, né?
E a prefeitura também acabou contratando um mediador, uma empresa de turismo, que nos ajudou também a formar essa governança. Então, essa governança é o braço da iniciativa privada, onde eles pensam diretamente do ponto de vista privado. Nessas discussões dentro da iniciativa privada já está sendo discutido muito isso, sobre até agora teve uma matéria do Cacau Menezes, né, que botou o dedo na ferida aqui no pessoal da vamos dizer aqui da região, né, Criciúma e tudo mais, Uruçanga, onde ele destacou isso, que enquanto lá nos balneários, né, estavam todos lotados, aqui tinha muita coisa fechada. E o que acontece? Nesse meio tempo estávamos com a Vindima, então vamos dizer que nós não passamos por isso porque tinha muita coisa aberta. Mas a principal ação é primeiramente nós, como prefeitura, nos organizarmos para não fechar a cidade nos finais de semana. Até uma das próximas ações, né, a gente estava organizando essa semana para a gente ter o museu funcionando nos finais de semana. A central de informações turísticas, até porque não faz sentido, né, ter uma central de informações turísticas trabalhando de segunda a sexta, sendo que o maior fluxo do turismo é no final de semana, então já está totalmente na contramão. Então a gente já está organizando tudo isso para nesse mês, no próximo, já está funcionando. A ideia é a gente organizar primeiro a questão jurídica, né, disso e poder funcionar o mais rápido possível. Então isso já está sendo organizado. A gente vai dar essa primeira contrapartida da prefeitura.
Já, né, muda um pouco o cenário.
Essa,
né,
primeira contrapartida. Então vai ter um museu para visitar. Tu vai ter a Central de Informações Turísticas funcionando. Aí já tem guias turísticos na cidade que vão fazer essas visitas, já vão se apropriar disso, já vão poder ir para o parque. A ideia agora é fazer atividades, né?
As oficinas de artes funcionantes, entende? Como atrativo. Isso. Também, né?
Sim. Atrativos turísticos. Então o pessoal vai vir aqui, por exemplo, fazer uma oficina de mosaico, de cantaria, de... enfim, né?
Artesanato em vidro, madeira, argila...
Aí,
coisas do gênero, né?
Ter coisas para fazer aqui, né? Sempre coisas ligadas à nossa cultura, de novo, para ter uma experiência legal da cidade, uma experiência profunda. Então essa é a primeira contrapartida. E nós temos aí um núcleo duro, vamos dizer, da governança, que são aquelas pessoas que estão iniciando, tem uma diretoria e tem um núcleo de pessoas que está muito dedicada nisso. Muito empolgada a poder... realmente mudar a forma como o turismo funciona em Uruçanga. Então, está acontecendo contrapartida dos dois lados. Enquanto da iniciativa pública nós estamos nos organizando para poder a cidade não parar no final de semana, pelo menos do turismo, do lado do turismo, do lado da iniciativa privada, já tem empreendedores sabendo de tudo isso e gente que está botando a pele em risco mesmo, né, para poder fazer esse negócio acontecer. Então, nesse primeiro ano, a gente acredita, a gente sabe que, assim como o começo de tudo, vai envolver muito risco, muita gente vai arriscar, em algum momento vai perder, ganha aqui, tira lá,
e
perde lá.
E nada de imediatismo também, né?
Mas
tudo tem um tempo.
Tudo exato. É a médio e longo prazo.
O turismo é um jogo de longo prazo. Até nos estabelecermos como destino mesmo, concreto, uma coisa consolidada, vai demorar. Mas nós já estamos no caminho. E... só voltando à pergunta anterior da questão da divulgação, uma das ações desse ano é a divulgação em feiras de turismo, onde a gente também já está se organizando para poder representar a cidade e fazer esse marketing da cidade nessas feiras. Tem algumas no Rio Grande do Sul, no Paraná, acredito que em São Paulo também, se eu não me engano. Então, como é que funciona? Uma das ações do turismo ano passado foi trabalhar roteiros, rotas e roteirizações para fazer dentro da cidade. Então, já está preparado um circuito para quem quiser vir para Uruçanga, né? Um circuito, vamos dizer, de experiências. Tanto, então, o que foi feito ano passado? Junto com a governança de turismo, foi feito rotas turísticas. O que é isso? São pacotes prontos, assim como a gente vai para Gramado, para outras cidades turísticas que já são consolidadas e bem organizadas. A gente compra tudo antecipado, né? Compra antecipado e depois só leva os vouchers lá. E quando a gente chega no turismo, no local turístico, né, já está tudo pago, já está tudo certo. O atendente, né, o proprietário vai nos atender de orelha a orelha, porque ele já está com o dinheirinho no bolso.
Certo, né?
Então, essa organização, nós já fizemos de organizar as roteirizações. Então, você já vai conseguir comprar um pacote Uruçanga, onde você vai fazer, por exemplo, a rota cervejeira, a rota de enoturística, a rota
gastronômica,
histórica, né, de patrimônio.
Atrativos históricos,
Então entra a iniciativa. Aí, isso é tudo iniciativa privada. Isso que é o... essa é a mudança de mentalidade que vai mudar tudo, que já está mudando tudo. Porque a visão de turismo totalmente dependente da prefeitura nunca vai vingar. Nunca vai vingar, porque sempre vai depender do prefeito, da visão da pessoa. Então não existe longo prazo nesse pensamento. Agora, quando a iniciativa privada entra e ganha dinheiro com isso, aí o jogo muda. Porque é do interesse de todo mundo manter o negócio funcionando.
O Ed, o turismo, queridos ouvintes, o turismo ele está alicerçado em um tripé. Tem o poder público, tem a iniciativa privada, que é o trade turístico, e tem a sociedade. Enquanto cada um não fizer a sua parte, nada funciona. O poder público, ele sabe quais são as suas competências e as suas responsabilidades, que é o trazer uma comunicação de bom, né, de boa, né? Os acessos,
Como é que
infraestrutura total, sinalização, preparado os ambientes que são públicos, né? Tipo parque, museu, biblioteca e assim por diante, deixar a cidade pronta para o turista e depois também trabalhar na divulgação. O trade é exclusivamente um setor econômico. E não existe desenvolvimento na economia sem investimento. Sim. As pessoas têm que investir, acreditar na sua atividade e investir e se dedicar, que o resultado vem. E a sociedade tem que estar pronta para quando ver o turista passeando na cidade, né? Quando eu tenho meu restaurante lá também, eu sei quanto é que custa investir. Mas a gente tem aquela certeza, não é nem esperança, certeza que se investir o retorno, ele é garantido. Mas o que é triste, às vezes, quando um cliente chega lá uma hora e meia, duas depois do horário marcado. Ah, eu fui até Orleans, fui até Morro da Fumaça, disse, mas o senhor não sabe, né, que é Orleans. Ah, mas o cara me disse que nem conhece esse restaurante e me mandou para Orleans. O outro disse, ah, o cara disse, ah, nunca está aberto, está fechado, me mandou para Morro da Fumaça. Né? Quer dizer, a sociedade tem que estar igualmente preparada, porque a sociedade vai ganhar também. A sociedade ganha porque o turismo é a atividade econômica que melhor distribui a renda. Então, iniciativa privada, prefeitura, que é o poder público, e a sociedade têm que estar juntos.
E assim funciona. Bom, queridos, nosso tempo encerrou, né? Falar de turismo, cultura, a gente vê que rende muita coisa, até para nós entendermos tudo, como funciona, né? Que não é só falar mal, mas tem que entender como é que é toda essa organização, né, que vocês estão preparando. E a gente já deixa aqui o convite para uma próxima oportunidade, trazê-los para que a gente converse sobre isso e tente colocar aí nos pensamentos dos nossos ouvintes, os uruçanguenses, para ajudar a trabalhar esse turismo, né, e a cultura, como você mencionava, né, esse tripé que é importante. Agradeço, William, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela participação, Neviton Bortolotto.
Imagina, a gente que agradece, né, poder expor as nossas ações, né, às vezes a gente fica muito enclausurado lá na diretoria, ninguém sabe o que acontece, a gente também... não tem tanto esse feeling para estar expondo o que a gente faz, né? Às vezes falta um pouco dessa divulgação das próprias ações para as pessoas ficarem sabendo também, né? Muita coisa acontece e a gente não divulga. Então é sempre bom esse espaço. Eu deixo aqui um convite para quem às vezes tem um capital, gostaria de investir, não sabe como, quem tem alguma ideia, não sabe se tem algum futuro, alguma coisa, não tem noção se isso pode dar certo ou não. Gente, vou deixar o convite para vocês, quem tem ideia de investir nesse setor de turismo, na gastronomia em geral, enfim, qualquer coisa que faça parte desse circuito do turismo, entre em contato com a diretoria, pode ligar lá para o 3465-1313, ou quem quiser ir pessoalmente, pode ir lá no Parque Municipal, onde tem a casinha lá, que é a diretoria do turismo, logo acima do palco ali municipal, e se informe, gente, faça parte da diretoria do... aliás, da governança de turismo, porque quem não estiver dentro da governança simplesmente não vai estar jogando o jogo do turismo. E é ali que vai vir a renda de verdade, é ali que vai vir oportunidades boas. A gente fez todo um trabalho de convidar pessoalmente muita gente se envolveu, foi, muita gente também não foi. E a gente está sempre reforçando o convite. É claro que no primeiro momento a gente dá aquele puxão, traz a pessoa meio que de arrasto, mas depois a pessoa tem que
vir pro
próprio
pé. Mas com o tempo eles vão entender que não há outra...
Vão vir. No longo prazo é isso. As pessoas vão ver que a oportunidade está acontecendo e vão querer aproveitar. Então deixa esse convite, gente. Aproveite, porque é um momento histórico, tá? Quem tiver dentro, quem está dentro está vendo que é diferente. Então já falei demais, mas enfim, fica o convite. Obrigado de novo aí pelo espaço.
Neviton, obrigado.
Muito obrigado a você, Eide, muito obrigado, Geraldo, a equipe técnica e a nossa querida, grande Marconi, que é a maior parceira de Uruçanga em todo e qualquer sentido.
Estamos nos 70 anos, dia 10, agora fevereiro, é festa para todos nós e vocês convidados a participarem das nossas ações,
70
ouvirem
anos
os nossos programas.
A serviço da comunidade uruçanguense e do sul de Santa Catarina também.